Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia, bom domingo. Chegamos ao terceiro e ao último bloco de hoje e por isso já agradecemos a sua companhia e convidamos a todos que gostam da proposta do programa de proteção, de defesa à vida, para que curtam no site e compartilhem com os amigos. O programa fica armazenado no podcast do endereço www.tuaradio.com.br com a data de hoje. Nessa parte do programa, o assunto é o bom uso do plástico. A Missão Capuchinha do Rio Grande do Sul, no Haiti, implantou uma fábrica que transforma lixo plástico em moradias no país mais pobre da América Latina. O repórter Daniel Lucas Rodrigues e o Frei Jaime Bétega conversaram com o Frei Aldir Crócoli, que integra a missão do Haiti sobre esse assunto, durante entrevista especial no programa Conectando Esperança. Oi, Daniel, bom dia!
Oi, Beverly, bom dia! Nesta semana, eu e o Frei Jaime Bétega, nós conversamos durante o programa Conectando Esperança com o Frei Aldir Crócoli, que faz parte da Missão Capuchinha no Haiti. Entre os assuntos abordados, um que chama a atenção, um projeto de uma fábrica que transforma plásticos jogados nas ruas em telhas e blocos para a construção de casas no país que é o mais pobre da América Latina. Porto Príncipe, a capital do Haiti, tem mais de 4 milhões de habitantes. Conforme Frei Aldir, esse projeto desenvolvido no Haiti é fantástico porque retira os plásticos das ruas, colaborando com a proteção ao meio ambiente e também gera renda para algumas famílias que não têm de onde tirar o seu sustento.
E como é que eu, digamos assim, parti para essa, do projeto dos plásticos? É que desde que eu pisei o Haiti, eu fiquei impactado com o lixo plástico que existe, espalhado nas ruas, ao longo das estradas. É o país, olha, eu não quero ofender, mas dá para dizer que o país é quase um lixão. O país. Uhum. E lá na Grande Porto Príncipe, por exemplo, não existe nenhum tratamento para o lixo. Então, quando a prefeitura recolhe, vez que outra recolhe, e simplesmente pega no lugar, transporta para outro.
Numa cidade de 4 milhões.
Não tem tratamento, não tem destinação.
Não tem tratamento, não tem reciclagem de nenhum tipo, por enquanto.
4 milhões de habitantes?
4 milhões de habitantes. A única coisa que está, acontecendo agora, já faz quase 2 anos, eles estão recolhendo pobres, assim, espontaneamente, recolhem as garrafas PET. E essas eles entregam lá para alguém, ganhando um pouquinho, e são revendidas para a China. Né? A única coisa. Mas tem garrafas, se tu vai, por exemplo, lá perto do porto, tem uma enseada lá, você olha o mar, os primeiros 100 metros tu não vê água. Só plástico e basicamente PET.
Pense, imagine. E aí nasceu, você vendo aquela realidade dos plásticos, pensou no que poderia ser feito, porque não é apenas é uma ajuda para o meio ambiente, mas também pode se tornar uma fonte de renda?
Olha, para mim, essa foi uma inspiração que Deus me deu, né, dos plásticos, porque eu nunca tinha pensado fazer isso. Nunca teria imaginado. E nós estamos trabalhando nesse projeto já fazem 2 anos e meio. 2 anos e meio que estamos trabalhando. Nasceu, a ideia veio aqui quando vim nas férias em 2016. Em dezembro de 2016, fui visitar uma prima que trabalha com um projeto de reciclagem. E eu pensei, sabe que eu não poderia fazer isso lá? E ela disse, aquilo que nós fazemos aqui não é possível, porque nós só trabalhamos com um tipo de plástico. O polietileno que eles pegam na Marco Polo. Né? E até hoje a empresa está lá trabalhando. Mas ela disse assim, tem aqui na empresa uma pessoa que é revendedor de máquinas que trabalha com plástico, de Novo Hamburgo. E aí nasceu a ideia, levei para lá, foi abraçada pela família franciscana, não só por nós capuchinhos, os franciscanos de lá, porque São Francisco é patrono da ecologia, né? Todos abraçamos essa ideia e começamos a montar. E agora, depois de 2 anos e meio, já estamos começando a receber o financiamento. As máquinas já estão encomendadas e, se tudo der certo, acho que lá por janeiro estamos ligando os motores.
Uhum. Né? E a ideia nos próximos passos é receber esse material e daí o que, que é feito com ele?
Isso. É, antes de dizer o que é feito, é interessante uma coisa, né? Porque como é que você vai recolher o plástico da rua?
Isso. Não pode, que é muito, né?
Não pode recolher com máquinas, porque aí vem muita sujeira, pedras, barro. Vai ser tudo recolhido à mão ou varrendo. Quem vai fazer isso? Os pobres. Porque os pobres não têm como ganhar dinheiro. Tem que pensar que 80% da população haitiana é desempregada. Isso é estatístico que foi mandado para a ONU. Número exato, 79,6% desempregado. Então, na cidade, onde o povo não tem onde colocar o lixo, não tem cesta de lixo ou aqueles vasilhames grandes para colocar o lixo. Então joga onde tem, nas esquinas, onde tem um pouco mais de espaço. E aí nós vamos designar em cada lugar desses aí, ou cada 3, 4 lugares, uma pessoa a quem nós fornecemos os sacos. Ele vai lá, recolhe, enche o saco, nós chegamos, pesamos o plástico, pagamos para ele e vamos para outro, né?
Então, olha que interessante, quem fizer a coleta do plástico que está aí no meio ambiente jogado, vai ter também um ganho.
Uhum. Não, e vai ganhar mais que o salário mínimo, pelos cálculos que nós fizemos. Teremos que ver ainda exatamente quando vamos começar, né? Sim. Mas os cálculos preliminares vai ganhar mais que um salário mínimo. Então, esse é um aspecto muito interessante. E junto com esse também, que o que nós queremos é com as crianças das escolas. Nós vamos passar as escolas mostrando todo o processo dos plásticos, os prejuízos que ele causa à natureza, o que ele pode fazer de coisa boa, e vamos convidar as crianças a nos ajudarem a proteger o meio ambiente e a limpar a cidade. Então, elas vão trazer o plástico da sua casa e na sua rua e vão levar para a escola, e nós chegamos lá, pesamos o plástico, pagamos para a escola, que a escola reverte em benefício deles. Então, com os pobres e as crianças, nós vamos fazer um grande trabalho de limpeza da cidade. E nós vamos recolher nada menos do que 1.500 quilos, ao menos, por dia de plástico.
Isto já significa, pensou, hein?
Isto significa um volume enorme, porque o plástico não pesa. Tanto que para isso nós compramos, estamos comprando 8 triciclos com carretão atrás e um caminhão.
Né, pra fazer. Nossa, olha aí, ó.
Recebido plástico, o que que acontece?
Recebido plástico, ele não precisa ser lavado, ele vai ser moído conforme o tipo, né? Ele passa por uma máquina que funde o plástico, derrete, faz uma massa de pão, digamos, bem lisinha, assim. Você não percebe mais que tipo de plástico é. E dali ele sai por uma prensa para você fazer o que você quiser. Nós vamos fazer blocos de construção, porque lá não tem tijolos de argila, não existe. Ou você faz de cimento, ou tem que ser, no caso, o plástico. Mas lá é só se usa bloco de cimento. Uhum. Então o plástico também vai substituir o cimento, já que o cimento é importado. Ou nós vamos fazer prioritariamente telhas. Então sai a massa aquela, bota na extrusora e tem todo um processo automático e sai a telha, tamanho e modelo da telha de zinco. Porque o zinco lá no Haiti, como é tudo próximo do mar, não dura nada. 1 ano, 2 anos, 3 anos.
E o plástico tem uma durabilidade?
Sim, poderá ter 50, 80, 200 anos. Né? Ainda nós não definimos bem alguns detalhes, a espessura. Nós vamos fazer os testes de laboratório, né? Para definir essas coisas todas.
Olha que interessante isso, me fez lembrar a troca solidária nossa isso. Aqui da cidade de Caxias, onde os moradores recolhem material reciclável e com isso limpam a rua, uhum. os terrenos, as residências e trocam por produtos sazonais, né? Produtos da época, beterraba, cenoura e assim por diante.
Este projeto ali, ele tem 4 objetivos, para mim é muito significativo isso. O primeiro, vai limpar a cidade. Nós, daqui a 3 anos, acho que nós vamos dar um novo rosto para a cidade. Em 3 anos, nós vamos conseguir limpá-la. Né? Em segundo lugar, nós vamos proteger o meio ambiente. Né? Porque qualquer buraco que você faça lá, você cata mais plástico do que terra, quase. Em terceiro lugar, nós vamos integrar socialmente umas 100 famílias que não têm salário, que vivem na míngua.
E que vão ter um ganho.
E que vão ter um ganho, um ponto de renda. E em quarto lugar, nós vamos produzir uma coisa que é essencial para a construção, para a moradia. As telhas.
E que talvez com um custo menor, uma vez que o cimento é importado, né, para fazer os blocos, sim, com um custo menor. Daniel, o que eu acho interessante, ouvindo o Frei, assim, às vezes quando a gente pensa missões, a terra de missão, a gente sempre pensa na evangelização, vamos lá para organizar catequese, vamos lá para fazer grupos bíblicos e assim por diante. Olha só, um capuchinho daqui do Rio Grande do Sul, com toda a formação que o Frei tem, com toda a experiência, com doutorado em franciscanismo, voltado para uma questão muito mais de meio ambiente, sustentabilidade, né? E também uma questão de dignidade, de recuperação da dignidade humana. Esse é o lado bonito do trabalho missionário, né? O trabalho missionário que não se detém apenas a tratar a questão espiritualidade.
Eu acho que São Francisco teria feito exatamente isso, né? E por isso que ele é padroeiro da ecologia, é o pai dos pobres, costumam dizer também, né? Porque, de fato, ele fez isso, né? O fundamental nós é conseguirmos ser irmãos e ser irmão, inclusive, da natureza. Então, ser irmão dos pobres, dos doentes, das crianças e da natureza. São Francisco até amansou o lobo de Gúbio, que ele chamava de irmão, né? Então, eu acho que entra nessa perspectiva. Eu acho que esse projeto, ele é fantástico para nos ajudar a recuperar o nosso carisma de franciscanos também, né? E para unir a família franciscana. Porque esse projeto, eu já disse antes, assim, de passagem, não vamos ser só nós capuchinhos que vamos estar trabalhando nele. Vai ter frades menores, né? Vai ter irmãs e vai ter OFS, trabalhando lá, como funcionários.
Que bacana.
Né? Então,
E, Frei, vocês conversam com o governo, seja o governo nacional ou municipal, sobre esses projetos?
Olha, é uma pergunta interessante.
É difícil o acesso ao governo?
Sim, o governo é inacessível nesse ponto. Nós falamos, por exemplo, nós perdemos exatamente um ano nesse processo de elaboração do projeto para encontrar o terreno. Porque nós imaginávamos que as prefeituras poderiam nos ceder algum terreno, né? Não precisava dar o terreno. Podia ceder, fazer um contrato por 30 anos, digamos, coisa parecida, para nós podermos construir. Mas passamos por 4 prefeituras, não teve jeito. Elas diziam que sim, mas depois, por uma razão e outra, não saía nunca. Acabamos conseguindo o terreno com os bispos, a Conferência dos Bispos do Haiti. Eles nos cederam o terreno, mediante um contrato de aluguel, né? Mas o que nós podemos esperar do governo, digamos, é a isenção dos impostos. Isso os bispos nos garantem que vão conseguir, né? Mas apoio, financiamento, nada. Por exemplo, né, uma coisa assim. Lá no Haiti, a energia elétrica é muito precária. 2 horas, 3 por dia. E muitas vezes só à noite. Claro, é à noite que o povo precisa mais de luz. Mas então, para uma fábrica, é como se não existisse. Eu levei 4 meses de luta, de visita, de busca, para conseguir autorização para puxar uma rede de alta tensão de uns 600 metros até a nossa fábrica. É uma rede especial, que eu nem sabia que existia inicialmente, que é só dada para as empresas e para os departamentos estatais, né? Então, nós agora vamos conseguir energia elétrica das 7 da manhã às 4 da tarde, que é quando essa rede funciona. Mas isso significa uma economia enorme para nós, né?
Essa parte, então, da entrevista, Beverly, com o Frei Aldir Crócoli durante o programa Conectando Esperança. Daniel Rodrigues para a tua rádio.
programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio, com apresentação e produção de Beverly Rocha. O programa está disponível no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast e depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Eu quero te roubar pra mim, eu que não sei pedir nada. Meu caminho é meio perdido, mas que perder seja o melhor destino. Agora não vou mais mudar, minha procura por si só já era o que eu queria achar. Quando você chama meu nome, eu que também não sei aonde estou. Pra mim que tudo era saudade, agora seja lá o que for, eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Eu quero te roubar pra mim, eu que não sei pedir nada. Meu caminho é meio perdido, mas que perder seja o melhor destino. Agora não vou mais mudar, minha procura por si só já era o que eu queria achar. Quando você chama meu nome, eu que também não sei aonde estou. Pra mim que tudo era saudade, agora seja lá o que for, eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. E saiba que forte eu sei chegar, mesmo se eu perder o rumo. Saiba que forte eu sei chegar, se for preciso eu sumo. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Te roubar pra mim.